os irmãos podem se assentar, e a vida vale a pena porque vivo está o nosso Salvador. Quero convidar você nesse instante a ouvir o recado que o Senhor tem para nos dar nessa noite, por meio do pastor Bruno, que tem trabalhado ao longo desse mês de julho com essa série Histórias na Estrada. O que, que as parábolas do Senhor Jesus têm a nos ensinar a respeito de oração? Deus abençoe, pastor Bruno, e que fale profundamente em nossos corações.
Amém. Obrigado, pastor. Irmãos, agora oficialmente boa noite. E vamos continuar aqui nossa série sobre as parábolas que se relacionam a esse tema oração ao longo do livro de Lucas, ao longo da narrativa da viagem de Jesus até Jerusalém, que compreende de Lucas 9 até Lucas 19. Né? Há cerca de uns 2 ou 3 domingos atrás, numa escola bíblica com os jovens, eu brinquei com eles dizendo o seguinte, que se você pegar uma folha em branco e escrever na frente dessa folha tudo e que você acredita ser importante a respeito da oração, o que você crê que a oração representa na vida de um filho de Deus? E você escrever tudo. A oração é isso. A oração é aquilo. A oração é o início da vida cristã, é o fim da vida cristã. A oração é muito importante, ela é central. A oração, ela é uma profunda expressão de fé. Escrever tudo o que você crê a respeito da oração, é falar com Deus, é se entregar para Deus. E for escrevendo, eu acredito que essa sua folha vai ficar lotada de itens do quanto a oração é importante na vida de um crente. Só que aí, se você, ao término desse exercício, virar a folha e escrever no verso, como é a minha vida de oração? Quantas frases você terá escrito nesse verso da folha? E por que que nós temos tanta dificuldade de absorver para a prática, para o nosso dia a dia, uma vida verdadeira, eficaz de oração, sendo que a gente crê tantas coisas a respeito dela? Então, dentre as parábolas de Jesus, teve uma em especial que ele contou e que Lucas deixou registrado de maneira explícita qual era o objetivo de Jesus ao contar essa parábola, que é Lucas capítulo 18. Abra aí comigo, por favor. É a parábola da viúva persistente. Lucas capítulo 18. É uma parábola que está explícito qual é o objetivo de Jesus ao contá-la. Então, olha só, Lucas 18, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como essa viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então, essa é a pequena parábola da viúva persistente. E, conforme eu já disse, ela começa dizendo o propósito da parábola. Jesus contou para dizer sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre é um tema recorrente na Bíblia. Não só na vida dos heróis bíblicos, vamos dizer assim, mas até em termos de mandamento mesmo. Quando Paulo fala no finalzinho da Epístola aos Tessalonicenses, dizendo que orem sempre, orem continuamente. Então que a oração seja parte da tua vida, que a oração seja de fato o início, meio e fim da tua vida cristã. Que o tempo inteiro converse com Deus e tenha esse diálogo sempre aberto. Com menos formalidade, né? Com menos palavras prontas e com mais entrega de coração. Quando você vai falar ao telefone com um amigo que você não fala há muito tempo, ou com alguém que você não tem tanta intimidade, normalmente o diálogo é travado, o começo fica com aquelas formalidades, né? Como você está? E a família, está tudo bem? E o cachorro? E o papagaio? Está vivo ainda? Fica aquela... até você entrar no assunto, né? Porque não se fala há bastante tempo e tal. Agora, quando você vai ligar para alguém que você tem intimidade, profundo relacionamento, o que você faz? Você pega o telefone, a pessoa mal fala alô, você já está falando, olha só, a chave lá de não sei onde, pega, me dá, não sei o quê, valeu, abraço, tchau. Puf, desliga. Não precisa daquela toda formalidade, aquela coisa. E a oração, ela também é um exercício nesse sentido, gente. Você não precisa fazer aquele, toda aquela introdução, aquela formalidade toda, sempre as mesmas palavras, as mesmas expressões quando ora. A oração deve ser um exercício constante, o dever de orar sempre. E nunca desanimar, nunca fraquejar, nunca esmorecer. Talvez alguns de vocês passem pela experiência de orar há muito tempo, talvez há muitos anos, por alguma causa específica. E você tem orado, 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 e às vezes sente que a resposta não vem, que Deus está demorando, que não sei se Deus está me ouvindo mesmo, eu tenho sofrido muito, e você... vai lá orando, 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 e chega um momento que dá vontade de chutar o balde, de jogar as coisas para o alto e deixa para lá, não quero mais orar por isso, não adianta mais, parece que não tem ninguém me ouvindo. E se você, algum momento já pensou isso, mesmo que você saiba que é errado isso, mas às vezes o pensamento vem, não se esqueça desta parábola da viúva persistente, nunca se esqueça disso. Jesus contou pensando em você que... consciente ou inconscientemente, lida com essa luta de achar que não vale a pena orar mais, parece que não tem ninguém me ouvindo, não adianta. Adianta sim, gente. E para provar que adianta, Jesus contou essa parábola totalmente inusitada, porque a situação que ele apresenta é uma daquelas típicas situações de só o impossível mesmo. A viúva, o que, que a viúva representa? A viúva, junto com o órfão, representa exatamente a categoria da pessoa mais desamparada do universo. Pensa numa cultura da Palestina, no primeiro século, uma mulher sozinha, viúva, talvez já de idade, sem ninguém por perto, sem família, ela é o estereótipo do desamparado, assim como o órfão também. Então, várias vezes na Bíblia, essa duplinha, órfãos e viúvas, vão aparecer juntos. Quando Tiago vai falar qual é a religião verdadeira, é ajudar os órfãos e as viúvas. Porque a viúva é a pessoa desamparada. E em contraste com esse primeiro personagem, que é a viúva, esse personagem dessa cidade, que o versículo 2 não diz qual é, mas é irrelevante para o propósito da parábola, né? Em contraste com a viúva, tinha um juiz... que tanto no versículo 2, como no versículo 4, a Bíblia nos diz que esse juiz, ele não temia a Deus e nem respeitava os homens. Então é alguém que tem o poder nas mãos, e mesmo em nossos dias, o juiz é uma pessoa muito importante, né? O juiz sempre é um cargo importante. Alguns até brincam que o promotor pensa que é Deus, o juiz não pensa que é Deus, o juiz tem certeza que ele é. Então, o juiz, ele é tantas vezes retratado como alguém que se considera importante, acima dos demais. E não é sempre assim, sabe? Eu mesmo conheço juízes humildes, graças a Deus pela vida deles. Mas tem muitos juízes que pensam que são até mais do que são. E aqui nessa parábola, já naquela cultura o juiz também era muito importante, só que tem um agravante ainda. Ele não teme a Deus e nem respeita os homens. Então, se ele nem teme a Deus e nem respeita os homens, imagina o que ele vai pensar desta viúva, que vem dia após dia importuná-lo e ele não quer atendê-la. O verso 4 fala que ela 3 e 4, né, diz que ela sempre pedia àquele juiz, me faz justiça contra o meu adversário. Me faz justiça. Jesus não conta qual é a causa dessa senhora. Até porque esse também é um detalhe relevante para o propósito da parábola. A parábola, ela foca em uma questão apenas, um ensino, e a gente tem que entender qual é esse ensino. Ela pede justiça, seja qual é a causa, qual causa fosse. Talvez financeira, talvez de desamparo em seu lar, talvez por proteção, alguém queria fazer mal a ela. Não sabemos qual é a causa, mas ela está o tempo inteiro importunando esse juiz, pedindo justiça. E de tanto importunar esse juiz para que ele faça justiça, no versículo 5, o texto bíblico nos diz que ele decidiu, então, fazer justiça. Só que os motivos dele estão claros no versículo 5. Esta viúva está me incomodando, e para que ela pare de me perturbar, para que ela pare de ficar vindo toda hora pedindo justiça, a situação já está ficando feia, as pessoas já estão conhecendo essa viúva, vão ver que eu não estou trabalhando, a coisa vai ficar feia para o meu lado. Então, para que eu pare de ser importunado por esta senhora, eu vou fazer a justiça a ela. E aí, nesse ponto do finalzinho dessa historinha que Jesus conta, ele chama a atenção dos discípulos no verso 6, dizendo, ouçam o que esse juiz injusto diz. Ouçam o que ele diz. Essa parábola, ela nos desafia em um primeiro momento, porque imediatamente a nossa tendência é interpretar quem são os personagens. Então, a viúva somos nós, os discípulos, e o juiz seria Deus, na nossa primeira interpretação. Só que a gente tem que tomar cuidado com essas interpretações rápidas de parábola, porque nem sempre elas são precisas. O juiz, gente, não é que ele é Deus nessa parábola, mas ele representa Deus no sentido de que é ele que dá uma resposta. Mas aqui nessa parábola, Jesus faz uma comparação que é muito comum dele. Jesus gosta de trazer à mente dos discípulos histórias assim absurdas e comparações bem chocantes. Ele gosta de chocar a audiência com algumas comparações. E aqui, claramente que o caráter desse juiz não representa o caráter de Deus. E ele faz isso de propósito. Não é a única parábola que ele faz isso. Você se lembra Jesus contando do como que faz para entrar na casa dos valentes? Tem que amarrar o valente e aí sim você consegue pegar os bens dele. Olha que comparação que Jesus está fazendo com um ladrão que invade a casa do outro. Né? Ele diz que o filho do homem é como um ladrão que vai chegar à noite. Um dia uma criancinha perguntou, Jesus é ladrão? Deus é ladrão? Porque a Bíblia fala que ele vai vir como ladrão. Então Jesus compara com um ladrão, Jesus compara com aquele que vai entrar e assaltar a casa do outro. Jesus conta no capítulo 16 de Lucas uma parábola que o personagem principal é um mordomo claramente desonesto. E Jesus elogia. Mas por quê? Não é que a ética de Deus é duvidosa, mas é exatamente para chocar a audiência. Quando ele coloca o samaritano como personagem, é para chocar, é para fazer as pessoas pararem e ouvirem o que está acontecendo. E aqui, assim como a outra parábola que nós vimos quarta-feira passada, Lucas 11, a chave interpretativa do texto é exatamente entender a ideia do quanto mais. Se um juiz que não tem qualquer caráter é capaz de atender a causa de alguém, quanto mais Deus, Pai de vocês, que ama cada um de vocês, há de atender a causa de vocês. Essa é a comparação que Jesus quer fazer. Se até um homem sem caráter algum é capaz de atender, você acha que Deus não vai te atender? Você acha que vale a pena ficar querendo esmorecer, querendo desanimar, querendo chutar o balde? Continue perseverante. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Essa é a pergunta da parábola. Você acha que Deus não vai fazer justiça àqueles que dia e noite clamam a Ele, continue clamando. O que Jesus quer nos ensinar sobre oração é continue crendo, continue se derramando aos pés de Deus, continue, não pare. Não é de tanto pedir que você vai ser atendido. O próprio Senhor Jesus disse isso para nós. Não é de tanto repetir as mesmas palavras. Quem faz isso são os pagãos, Jesus falou. Não é de importunar Deus que Deus vai te atender, como se Deus não se lembrasse que você existe, que é o caso desse juiz, e você tivesse que ficar importunando Deus. A oração não é isso. Mas a oração, ela deve ser firme e perseverante, baseada na certeza de que Deus é Pai e Ele se importa com você. Ele se importa, então não canse de pedir. Não canse de apresentar os seus pedidos a Deus. Não diga assim, ah, isso eu já apresentei, isso já não tem mais jeito. Isso já era, não adianta nem mais pedir, nem mais apresentar a Deus. Nunca diga isso. Continue dobrando o seu joelho e apresentando o teu pedido a Deus. Nunca pare de fazer isso. Essa parábola, ela chama muito a minha atenção, porque ela mostra uma história que o desfecho parece quase impossível. Uma viúva ser atendida por um juiz assim. E se você parar para pensar no seu dia a dia, é relativamente fácil nós orarmos por causas que nós mesmos já vemos a solução. Então você já sabe qual é a solução daquilo e você simplesmente já apresenta a Deus qual é a solução que Ele tem que trazer e você simplesmente pede para que Ele faça essa solução que você quer. Difícil é orar por causas que a gente simplesmente não vê nenhuma luz no fim do túnel. E essa é a oração que Deus mais gosta de ouvir, porque é a oração que nem você sabe qual é o desfecho ou o que precisa ser feito. É aquela oração que você fica até desanimado de pedir, porque você nem acredita que tem como alterar essa circunstância. Não tem nem o que fazer, já era, isso aí já era. E é exatamente nesses já era que Deus gosta de colocar a mão dele e atuar. Para a gente aprender que é só Ele na nossa vida e ponto final. Há cerca de 2 anos atrás, a minha sobrinha nasceu. Ela é quase da mesma idade da minha filha. Ela é 4 meses mais velha que a minha filha. E ela nasceu sem respirar. Então ela saiu ali da sala de parto já roxinha. À primeira vista parecia morta mesmo. Assim. Nasceu sem respirar, roxa. Foi levada direto para a UTI, colocada em aparelhos. E ela ficou na UTI 18 dias, lutando entre a vida e a morte. Meu irmão e minha cunhada muito aflitos, coração apertado, aquela circunstância que quem já viveu algo semelhante sabe o quanto dói. E a família toda mobilizada com aquilo, a minha esposa grávida, dali 4 meses também, passaria pelo parto e a gente também muito sensibilizado com aquela situação. E as pessoas vinham até mim, até minha esposa, até nossa família e falavam aquela típica frase assim, olha, pastor, só Deus, viu? Agora só Deus. Agora é só Deus. Mas o que me chamava a atenção é que esse agora só Deus, esse marcador de tempo, assim, agora é só Deus. Como se antes não fosse só Deus. Como se você aí, cheio de saúde, sentado no banco, ouvindo essa mensagem, como se você não estivesse aqui só, exclusivamente só por causa de Deus. Como se só quando ela parou de respirar e está praticamente morta, agora é só Deus. Então agora chegamos na instância de que homem algum mais faz nada, todo mundo para, porque agora Deus é quem vai fazer o negócio. Como se até lá Deus não estivesse fazendo o negócio. E essa é a chavinha que a gente precisa mudar na nossa mente e aprender com essa senhora, com essa viúva, que tudo na nossa vida é só Deus. É só Deus. Tem que continuar insistindo, continuar pedindo, continuar clamando por coisas aparentemente banais e coisas ainda mais graves, porque do início ao fim do processo, sempre é só Deus na nossa vida. Esse ensino simples, batido, que a gente já conhece faz tempo, que vocês já colocariam naquela frente da folha em branco, A gente precisa se lembrar disso e não deixar mais só na frente da folha em branco, mas deixar do lado de trás. Na nossa vida prática, perseverança, e todo dia é só Deus na nossa vida. No verso 8, a parábola termina: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Essa pergunta fica me martelando. E eu quero muito, desejo do fundo do coração, que quando vocês forem colocar a cabeça no travesseiro daqui a pouco, essa pergunta não saia da tua cabeça. Quando o Filho do Homem vier, ele ainda vai encontrar fé na terra? Ele ainda vai encontrar fé na terra? Que a sua resposta seja assim: Senhor, quanto às outras pessoas eu não sei, mas de minha parte o Senhor vai encontrar fé. Eu não vou parar de clamar ao Senhor e de crer no Senhor. Da minha parte o Senhor vai encontrar fé. Ainda que seja como a fé daquele homem a quem Jesus perguntou: você crê? E ele disse assim: creio, Senhor, mas ajuda-me na minha falta de fé. Ele disse: eu creio, mas não creio. É isso que ele falou: eu creio, mas não creio. Coloque para Deus, fala para Deus: Senhor, eu tenho dificuldade de crer, mas eu creio. Eu creio. E responda positivamente a essa pergunta: quando o Filho do Homem vai achar, quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra? Vamos dizer para Deus juntos agora que sim, ele vai achar fé na terra. Vamos orar? Senhor Deus, perdão, Pai, pela nossa fraqueza. Perdão por aqueles dias em que temos vontade de desanimar, de esmorecer, de fraquejar. E obrigado porque nós podemos abrir o nosso coração e te contar o que estamos sentindo. E te pedir: aumenta a nossa pequena fé, Senhor. No que depender de nós, quando o Senhor vier, o Senhor vai encontrar fé na terra, Pai. O Senhor vai encontrar fé na terra, o Senhor vai encontrar fé em mim e em cada um desses meus irmãos, que creem, que sabem que a oração é tudo para nós. Então, obrigado por nos ouvir, obrigado porque nós podemos contar com o Senhor nas mínimas coisas e naquelas coisas desafiadoras, acerca das quais não vemos sequer nenhuma luz no fim do túnel, mas sabemos que podemos te pedir luz e que o Senhor, com teu jeito especial, sempre nos responde. Obrigado por ser nosso Pai e pela certeza que aprendemos, ou melhor, reaprendemos hoje nessa parábola, de que o Senhor vai atender e depressa com a tua justiça o clamor dos teus filhinhos que te clamam dia e noite. Então ouça, Senhor, a nossa causa e nos dê força para fazermos os pedidos certos, de maneira correta, e aguardarmos paciente, confiantemente no Senhor. Abençoa-nos, Pai, por favor, nessa noite, aquecendo nosso coração e nos fazendo refletir em tudo isso. Em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Pai. Irmãos, que Deus nos abençoe.